Caves de Coimbra apresenta Lord of the Voices com Fernando Pereira. O Senhor Mil Vozes ao vivo dia 4 de Fevereiro nas Caves de Coimbra. Dia 4 de Fevereiro, a partir das 20 horas, venha ao jantar de gala com o Senhor das Vozes e seus convidados de luxo nas Caves de Coimbra. Fernando Pereira ao vivo. Faça já a reserva através do 961-783-990 ou reserve os bilhetes nos lugares habituais. 40 anos de cultura e entretenimento.
Hey, no vayas presumiendo por ahí.
Muito boa tarde. Não é fácil juntar no mesmo palco vozes bem conhecidas, tanto do nosso panorama musical como do internacional. Será que são mesmo vozes ou apenas uma voz? É essa a pergunta que eu falo a quem está neste momento à minha frente, que é o Fernando Pereira.
Quem é? Eu sou Rui Iglesias. Eu sou aqui em Coimbra. A mim me encanta Coimbra. Ah, me encanta cantar. Hey, não vayas presumiendo por aí.
Fernando.
Muito boa tarde.
Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje connosco.
Epá, eu adoro isto, não estás a ver? Eu adoro estar no éter, aqui no éter. E Coimbra é aquela cidade que se impõe pela jovialidade, pela criatividade, pela grande universidade que é centenária, para não dizer, sei lá, mais, enfim, que é uma cidade maravilhosa. Não é o Rio de Janeiro, mas é uma cidade maravilhosa, Coimbra. E pronto, e no dia 4 de Fevereiro, vocês vão ter que levar comigo.
Já este
não é?
Sábado.
Estás a perceber? Vão ter que levar comigo, é já este sábado. Se Deus quiser. Eu não sei que jogos de futebol é que há no sábado, nem me interessa, mas eu acho que valia a pena levantarem os rabos do sofá e irem lá às Caves de Coimbra curtir um show diferente. Pá.
Eu estive a ver umas coisas sobre ti na net. Sim. E há aqui uma que eu queria saber se é verdade.
Não, pode ser. Eu estou aqui para contar a verdade.
No Simpósio Internacional da Voz, em Sim. 1986, na cidade do Porto.
É verdade.
O teu aparelho vocal foi examinado por vários médicos especialistas.
E cientistas da voz, sim, especialistas da voz, exatamente.
E foi considerado que é um caso em milhões. É verdade.
É um pouco como os acidentes de avião. Eu vou... Também é um milhões. Ou em milhares. E porquê? Milhões, talvez. E porquê? Porque para haver um acidente de avião é necessário que várias coisas ao mesmo tempo confluam para esse efeito, não é? Uma questão de uma falha técnica, mais um erro humano, juntar a uma coisa climatérica, um problema qualquer da atmosfera, qualquer coisa, não é? Portanto, essas coisas juntas é que criam o fenómeno. Pronto, eu dei este exemplo negativo para tentar explicar...
O teu é positivo.
O meu na positiva, que é o que é que acontece... com o Fernando Pereira, se permitem falar na terceira pessoa do Gaspa. Agora eu armado em jogador de futebol. Bom, vou falar aqui do Fernando Pereira. Então, Fernando Pereira, o que é que acontece? Eu tenho um aparelho vocal, e isto é o que me disseram os médicos, isso, ao longo do tempo me foram explicando, porque eu também, como sou um cabotino, eu nunca saberia estas coisas se não me explicassem, não é? Como é evidente, não é? Eu sou lá cientista da voz, percebo alguma coisa disso. Eles é que me disseram a mim o seguinte... O Sr. Fernando Pereira tem as cordas vocais um pouco mais longas do que o normal para uma pessoa do sexo masculino, ou uma pessoa. E então permite-me, com essas cordas vocais mais longas, também fazer mais oitavas, ou seja, ir mais ao grave e mais ao agudo. Portanto, há uma extensão vocal maior. Isto é a opinião deles. Depois, a minha musculatura vocal, funciona um bocadinho como uma pressão de plasticina ou de barro, não é? Molda-se... e volta sempre à forma original, volta sempre ao tamanho, à forma original, e pode-se fazer, construir as figuras que quiser. Portanto, a minha musculatura é muito maleável. Depois há aqui um terceiro elemento, que é a memória auditiva. Eu tenho, de facto, segundo os médicos também, um ouvido muito preciso, ou seja, aquilo que se chama ouvido absoluto, ou uma memória auditiva muito retentiva, que me permite reter na minha memória musical, não é, todos os sons que eu empreendo e apanho na vida. E, portanto, eu se ouvir agora uma nota, eu daqui a 6 meses vou-me lembrar daquela nota, ou daquela som, ou daquela voz. E isso permite-me ir buscar ao banco de dados que tenho na memória as vozes e os sons para depois, com a musculatura vocal, fazer aquelas coisas todas. Isto parece uma coisa muito estranha, mas comigo, infelizmente ou felizmente, é algo que eu já venho fazendo desde criança. Portanto, eu nasci com estas coisas... e que resultou numa cena fixe. Há um dado ainda que é o quarto elemento, que é, além das cordas vocais, da musculatura vocal, da memória auditiva, que é a terceira coisa, há uma quarta, que é uma ganda lata. É preciso ter uma ganda lata para um gajo mudar, fazer de vida e espetáculo, fazer um espetáculo original imitando os outros, não é? Como é que é possível um gajo imitar todas as vozes, fazer um espetáculo tão original que não há ninguém que consiga imitá-lo? Não é? Não há ninguém que consiga fazer igual.
E agora, com um visual diferente. Agora, porquê? Não, já há alguns tempos, a nível de vídeo e por aí fora, fazes uma coisa completamente diferente.
Ah, sim, em termos estéticos. Sim, pá, fomos acompanhando não só o repertório, como a própria. A vida é um processo, não é? A nossa vida, todos, eu julgo que de uma maneira geral, as pessoas que nos estão a ouvir também terão tido a sua evolução dentro da sua área de atividade, da sua vida, de uma forma geral, não é? Nós vamos aprendendo, vamos conhecendo mais países, vamos vendo coisas, vamos assistindo. A tecnologia também vai nos permitindo, não é? Pouco a pouco, usufruir de outros recursos, a criatividade pode adquirir outra dimensão e então hoje é possível fazer um espetáculo muito mais atrativo, muito mais divertido, muito mais eclético, porque a tecnologia também nos permite e nos ajuda, não é? De antes eu fazia, por exemplo, imagina, há uns anos atrás eu fazia um espetáculo com a minha banda, ou se não fosse com a banda, podia ser só com bailarinas, ou com um playback instrumental, que ia numa cassete ou num CD ou não sei o quê. Hoje é impensável não se usar os audiovisuais, é impensável não ter vídeo no assunto. Eu tenho vários formatos de espetáculo em que recorro muito à tecnologia, aos efeitos das vozes. Os efeitos de voz podem já estar gravados e permite, quando eu faço a voz, já se sente o efeito do Júlio ou o efeito da Lady Gaga, tal e qual como eles também usam ao vivo nos seus concertos. Ou seja, eu estou sempre numa luta que é, quando eu canto e interpreto as minhas canções, ou quando eu faço uma interpretação minha do, sei lá, do Nessun Dorma do Puccini, ou do Fado Português do Alan Ullman, ou Adagio, ou seja o que for, eu apenas tenho que colocar a minha voz no meu registro, dar-lhe a minha interpretação, pôr lá a quantidade de amor e de alma que é preciso naquilo, conforme eu sinto o tema, e that's it. Mas se eu estiver a fazer uma imitação, por exemplo, da Gaga, ou Bruno Mars, ou Imagine Dragons, ou seja o que for das bandas que vocês quiserem, se eu não colocar os efeitos que eles também usam, as pessoas do público vão dizer, epá, isto não parece nada, não parece nada, porque de facto não parece nada. Portanto, se eu for fazer aquilo a cru, como canto, quando estou só a cantar as minhas coisas, aquilo não vai soar nunca como deve ser, a 100% ou 80%. Se a ideia é as pessoas passarem por essa fantasia, essa magia de sentir ou pensar que estão a ouvir flantal, ou então o flantal, estou a falar a Gaga, ou o Iglesias, ou o Roberto Carlos, ou seja o que for. Portanto, se eu não colocar aquele mesmo efeito, aquele mesmo registro, quando eu estou a fazer aquela imitação, às pessoas não vai parecer igual, não vai parecer uma coisa boa. E então, hoje a tecnologia permite-nos usar esses efeitos na voz, esses efeitos na música, o vídeo, a imagem, todo esse conjunto, não é? Que torna o espetáculo muito mais interessante.
Mas mesmo também é mais difícil, mais desafiante.
É mais desafiante, sim, sem dúvida, porque obriga-nos também a pensar a criatividade nessa dimensão, não é? Tens que aumentar, ou seja, há mais pessoas envolvidas, tem que haver gajos que produzem vídeo, tipos que produzem vídeo, audiovisuais, o homem do som, o homem da luz, produção, o DJ, o VJ, quer dizer, há toda pois, uma conjuntura logística, técnica, que tem que acompanhar, não é? Pessoas, há aqui recursos humanos que têm que existir. E que é diferente. Por exemplo, eu hoje, quando os meus espetáculos com banda, isto pode parecer estranho, eu chego a ter 7, 8, 10 músicos em palco, não tenho nem baterista nem baixo. Porquê? Porque o material que eu uso é tão moderno, muitas vezes, que a bateria convencional e o baixo convencional, em 80% do espetáculo, não me servem para nada. Porque os sons que eles têm que fazer são sons muito mais eletrónicos, muito mais modernos, do que aqueles que se usavam há 20 anos atrás. Então, eu prefiro colocar mais teclados, colocar metais, corda, outro tipo de instrumentos, não é, que somam de facto, essa trilha sonora, não é? E usar as bases, todos os riffs são, portanto, as bases são mais produção eletrónica. Mas produção eletrónica que harmonizam totalmente com os instrumentos acústicos ou elétricos que estão a tocar ao vivo no palco. Portanto, é uma pessoa que está no palco, DJ, que está a colocar essas bases precisamente e está tudo perfeitamente em sincronismo e em sintonia com os músicos. Portanto, esta produção é completamente diferente do que se fazia há umas décadas.
Oh, Fernando, já alguma vez algum artista, já nem vou perguntar por um português, mas um internacional, daqueles que todos que tu interpretas, já te ouviu e já falou contigo, já te disse alguma coisa?
Já várias. Não várias não, alguns. Opa, eu tive histórias muito engraçadas. Aqui em Portugal.
Porque tu tens produzido espetáculos no estrangeiro.
Sim, sim, exatamente, são, claro. Mas é isso que eu estava a lembrar. Estava-me a recordar, por exemplo, uma vez eu já me encontrei em concertos, já nos cruzámos com o Júlio Iglesias, com Liza Minnelli, com o Mickey Rooney, o Al Jarreau, com, sei lá, os Blood, Sweat and Tears, com várias, já me encontrei com várias pessoas. E, invariavelmente, vem sempre essa conversa. Eu lembro que uma vez encontrei-me com o Al Jarreau, que é um grande cantor de jazz americano, que já não está mais entre nós, infelizmente. Para mim era um cantor de referência, sempre, e para muitos músicos, para gente, malta que gosta de jazz e gosta. O Al Jarreau era um cantor de referência, e uma vez eu me encontro com o Al Jarreau em Atlantic City, e ele é-me apresentado por uma senhora aqui connosco, que era vice-presidente do Cajun, Al Jarreau, disse a Fernando, é o Fernando, e não sei o quê, Fernando Pereira, assim, um entertainer, cantor, ele faz todas as vozes, e não sei o quê, e perguntam ao Al Jarreau, perguntam-me, can you do me? Consegues fazer a mim? E assim, I think so. Yeah, I can do it. E o gajo, então, canta lá uma cena minha. E eu comecei, ah, can't recall my desire, every reason for. E o gajo começa a cantar comigo, assim, pá, caramba, não tenho aqui uma câmera para filmar esta cena. Eu a cantar com o Al Jarreau, vai no corredor. Assim, mas aconteceu muito essa situação. Lembro-me de uma, também com a Liza Minnelli, foi muito giro, porque eu estava a fazer um espetáculo em New York, no. Era o Opera Club, The Supper Club, em New York, que era um espetáculo para American Cancer Society, portanto, no fundo, a Liga contra Liga o Câncer. Liga Americana, neste caso, American, American Cancer, Liga contra o Câncer, e aquilo era um jantar de gala, tudo smoking, não sei quem. Quem é que lá estava? A Liza Minnelli. Não estava a cantar, estava entre o público. E eu fiz o meu show, não sei o quê, com uma banda americana, que eu tinha lá, uma banda grande, que trabalhava, é mesmo americanos. A banda com que eu atuava nos Estados Unidos eram mesmo músicos de Nova Iorque. E andava sempre cá e lá, então tinha os meus músicos aqui em Portugal, trabalhávamos aqui na Europa com essa equipa, e depois quando eu ia para os Estados Unidos, praticamente ia só eu e uma produtora, e lá tínhamos a equipa toda, bailarinos, tudo lá em Nova Iorque. E eu estava a fazer o show com esta malta, esta rapaziada, e disseram, pá, Liza Minnelli está aí, Liza Minnelli is in the building, oh, is this the party, oh, nice, cool, okay. Bem, quando eu vim cá para baixo, encontro-me com a dona Liza, né? E ela, ah, depois o cantor estava ali, não sei o quê, very nice, very good, não sei o quê, também que faz as imitações, também faz a Liza Minnelli do teu show, assim, às vezes faço. Então o quê? Ah, sei lá, faço o cabaré, faço cenas do cabaré, faço cenas às vezes de New York, ah, que engraçado. E tivemos uma conversa ali de 2 ou 3 minutos, 5 minutos, ela não faz ideia, foi assim um bocadinho. Mas esta conversa, esta cena surge sempre, esta questão, as pessoas perguntam sempre se eu também faço, ou então, outra que eu acho muito curiosa, que eu já estava em Portugal, eu tinha estado nos Estados Unidos há pouco tempo, porque eu andava sempre cá e lá. Há pessoas que hoje pensam que eu vivia na América. Eu nunca cheguei a viver na América emigrado ou nada disso. Bah, nada contra, podia ter ficado, mas não foi esse o sistema. Eu estava às vezes um mês nos Estados Unidos, depois estava aqui 15 dias ou 3 semanas em Portugal.
Era muito trabalho lá.
Tinha muito trabalho lá, exato, e tinha lá a minha estrutura, e então eu viajava sozinho, ou praticamente com mais uma pessoa, mas eu estava a fazer espetáculos em Portugal e lá, só que tinha que coordenar as agendas o melhor possível, estava mais tempo talvez na América do que aqui, mas nunca estive fora de Portugal, nunca fui para fora. É esta ideia de que, ah, o Fernando foi-se para fora. Não, eu estava, era mais tempo nos Estados Unidos, durante ali aqueles anos, ali uns anos, que eu estava mais tempo nos Estados Unidos do que aqui em Portugal. Mas nunca saí de Portugal, nunca deixei de morar cá, ter a minha casa, o meu escritório, a minha empresa, as minhas pessoas, os meus músicos, a família, estava tudo aqui, eu é que ia trabalhar e vinha, não é? como qualquer profissional de outra área, sei lá, se fosse piloto de aviões ou se fosse, sei lá, engenheiro de sistemas, não faço ideia, as pessoas também viajam para trabalhar para outro lado. E então, eu já estava em Portugal, tinha estado a fazer uma série de espetáculos e estava em Portugal, e há um amigo que me liga da América assim, Fernando, are you here, man? Estás aqui? Não, está... É pá, põe aí a televisão, vê lá o Arsenio Hall Show. O Arsenio Hall era um show, um talk show que dava à noite, acho que era na CBS, mas já não me recordo qual é o canal. O Arsenio Hall era a partir de Los Angeles, um black muito engraçado, simpático, não sei o quê e tal, grande ator. E eu disse, pá, não, eu estou em Portugal, não tenho como ver o Arsenio Hall. É pá, o Willie Nelson está lá no Arsenio Hall e está a falar de ti, man. Não, estás a brincar. Tá, eu vou tentar gravar não sei o que isto e tal. Então o que é que aconteceu? O Willie Nelson foi cantar a um casino americano em Atlantic City uns dias depois de eu ter estado lá também com o meu concerto, ou uns dias antes, acho que foi uns dias antes, assim é que foi, ele foi antes de mim. E quando o Willie Nelson chega ao quarto do hotel, porque os casinos americanos, a maioria deles são hotéis, e são hotéis gigantes, não é? Gigantescos, com 1000 e tal quartos, 2000 quartos, os casinos são hotéis, hotel casino, e então aquele, o Taj Mahal, ele foi atuar, e então, quando tu entras no quarto do hotel, e pões a chave, pões aquela coisinha, acende a luz, não é? E liga a televisão, portanto, a televisão automaticamente acende também, e o que é que acende na televisão? O vídeo interno do casino a fazer publicidade dos restaurantes, da sala de jogo, não sei o quê, e dos events que vão acontecer. Epá, e o Willie Nelson estava a desfazer a mala, se calhar a fumar a sua broca, não sei, qualquer coisa, e de repente aparece um gajo na televisão de bigode, to all the girls I've loved before. E o gajo está aqui, que porra é esta? Um gajo aqui a cantar a minha música com a minha voz e o caneco. Pronto, isto foi o que aconteceu. Semanas depois, o Willie Nelson vai ao espetáculo do Arsenio Hall, ao programa do Arsenio Hall, a lançar um disco novo, não sei, uma coisa qualquer, e o Arsenio Hall diz-lhe algo do género, epá, tu estás a cantar muito bem, estás a cantar melhor, epá, estás a cantar cada vez melhor. E o gajo responde, mas olha, agora há um gajo português que me imita melhor que eu próprio. E os meus amigos ligaram, epá, o gajo está a falar de ti, está bem, pronto, porreiro, olha... Ainda bem.
Mas sabes uma coisa, Fernando, que eu acho que...
Mas eu acho isto engraçado. Isto para mim vale o que vale, Zé, João. Vale o que vale. Porque eu... Epá, eu tenho uma consciência muito séria da minha perenidade, da minha condição de ser humano e como artista. Eu não misturo as coisas. Essas coisas não me sobem à cabeça. Não sei, era isso que eu queria dizer. O facto de ter passado por estas experiências, isto são para mim gratas recordações, e ter feito milhões de coisas fantásticas que a maior parte das pessoas nem sequer sabe, são memórias que levarei comigo sempre no coração e que constroem, obviamente, também fazem, ajudaram a construir o artista que hoje sou e o produtor que hoje sou, mas isso não sobe à cabeça minimamente, eu não vivo preocupado com isso, em pôr-me amigos de pés e tal. As coisas são o que são, as histórias foram o que foram, valem o que valem, tiveram mais valor se calhar naquela época do que têm hoje, para mim tem sempre valor, obviamente, mas para as pessoas valorizam aquilo que elas quiserem. Eu, profissional, e eu, cidadão, o homem, eu não misturo estas coisas, mas elas estão ligadas, porque eu continuo a ser no palco um prolongamento daquilo que eu sou na sociedade, daquilo que eu sou como ser humano, daquilo que eu sou como pessoa, não é? Eu não vou para o palco fingir, vou fazer imitações, que é o que eu gosto de fazer na vida, e cantar, sobretudo cantar, entreter as pessoas. E quando a malta vai ver um espetáculo do Fernando Pereira de 2 horas, que é mais ou menos o que vai acontecer no próximo dia 4 de fevereiro, no sábado, um espetáculo de 1h30, 2 horas para aí, depende das pessoas também, elas vão ver o cantor, vão ver o entertainer, vão ver o imitador, vão ver o filósofo, se quiserem, porque também está espaço para isso. Portanto, tudo aquilo que eu sou na vida, eu levo para o palco. Não há mentira nenhuma ali. É tudo verdade.
E o teu espetáculo é uma coisa séria, mas que diverte.
Mas como dizia Almada Negreiros, que também era um artista multidisciplinar como eu, dizia que a alegria é a coisa mais séria da vida. E nós podemos pensar que isto são balelas, não são, porque na nossa vida, no dia-a-dia, nós experienciamos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de frustração, de rejeição, momentos de euforia e de grande alegria, não é? Portanto, nós experienciamos isso tudo na vida. E o meu espetáculo é o espetáculo da vida, em que as pessoas podem começar por ver o Fernando Pereira cantar uma área de ópera, com um arranjo super moderno, não sei o quê, Nessun Dorma, podem ver depois o gajo cantar o fado português de Alan Ullman e José Régio, depois podem assistir, sei lá, a cenas de David Bowie, Michael Jackson, Prince, não sei o quê, depois podemos voltar já a entrar no humor, e se calhar já temos ali umas paródias para cantar para as pessoas, mas com umas paródias mais divertidas. Se calhar eu vou para o meio das pessoas contar umas andotas, umas piadas, meter-me com elas, improvisar com as pessoas que estão lá sentadas. E depois, se calhar, podemos voltar às imitações. E se calhar já aparece o Bruno Mars, e já aparece o Rag & Bone Man, e aparece, sei lá, o Zayn e outros assim, não é?
Jack Sheeran. Falaste no Zayn, isso é outra questão que eu também tenho para te colocar. Tu, nos artistas que interpretas,
sim.
Eu gosto mais de interpretar do que imitar.
Mas é que eu faço caricaturas mesmo, pronto. Portanto, a ideia é essa. Há uma diferença. Já agora, não te esqueço da pergunta, mas só para explicar isto. Eu quando faço imitações, eu não quero ser nenhum deles, atenção. Não confundir com muitos que eu conheço, que cantam originais sempre a imitar alguém. Portanto, há artistas em Portugal, não interessa falar nomes, mas é assim, mas conheço vários, que cantam originais, mas os originais que eles cantam, sempre no mesmo estilo e não sei o quê, é a imitar alguém que eles admiram lá fora. Ou cá dentro. Quantos artistas portugueses é que tu tens, por exemplo, e eu conheço vários da música ligeira, que imitam o Tony Carreira? Estamos a falar de um artista português. O Tony Carreira é um artista de muito sucesso, de música popular, é um artista popular, de grande sucesso. Não estou a fazer juízo de valor, gostam-se, tem milhões de fãs, pessoas que adoram. E depois existem vários cantores que tentam imitar o Tony Carreira e dizem que são originais, mas fazem canções originais, de facto, deles, mas o estilo, a música, o ambiente, toda a letra, tudo aquilo é imitar o Carreira. E eu conheço vários cantores também, e bandas em Portugal, algumas cantam em português, outras cantam em inglês, dizem, nós temos uma banda de originais, não são nada, são músicas que eles fizeram, mas inspiradas numa cena que eles curtem, americana ou inglesa, hip-hop, então isso, então, dos grupos de hip-hop, e não sei o que, tens centenas, dezenas, a imitar tudo o que é. Eles querem mesmo assumir aquilo como sendo original, mas estão a imitar um gajo qualquer de Los Angeles ou de Nova York ou de Londres. Eu não, pá, eu quando vou para o palco é mesmo para fazer o show das vozes, é para imitar os gajos todos, não é para ser nenhum deles. Era aí que queria chegar.
Nesses cantores que tu interpretas, sim. Tu até nisso te mantens atual. Falaste há pouco no Zayn, que é recente.
Os Imagine Dragons também, que é uma banda que eu curto imenso, sim, mas eu gosto mesmo. Não, aliás, eu há coisas que eu faço por caricatura, eu faço muitas coisas que são a brincar, né? A gozar, a brincar, tipo caricatura mesmo. E há outros que é mesmo naquela um pouco de jeito de atributo, de homenagem à boa música que se faz. Por exemplo, esse medley, que agora referiste, é um medley que eu tenho no espetáculo, faço mais ou menos a meio do espetáculo, este medley que tem Portugal the Man, Rag & Bone Man, Zayn, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Bruno Mars, são assim 5 ou 6. Porquê? Que eu escolhi bandas e temas que eu curto, que eu gosto mesmo, e meti ali um bocadinho, portanto, que eu só faço um minutinho de cada uma, eu não faço as músicas todas, é só mesmo aquele momento só para trazer a memória daquelas coisas. Porque eu acho que a boa música é intemporal. Nós temos um bocado a mania de dizer, a música de hoje é que é boa, a antiga não presta para nada. E outros dizem, não, nos anos 70 é que era bom. Não, nos 80 é que foi. E outros dizem, não, eu gosto é de música clássica, a música pop não me diz nada, é horrível. Ah, e a música popular também não sei o quê. Ah, eu gosto é de jazz, eu não... Pá. Na minha opinião, e perdoe-me a minha opinião, quem sou eu, estão todos enganados. Porque não existe essa da música melhor ou música boa ser a dos 80, ou dos 90, ou de hoje, ou de anteontem. Seja qual for o género, seja qual for o estilo, seja qual for a época, só existem dois tipos de música. A boa e a má. Ok?
Partilho completamente dessa ideia.
Ou vocês pensam, nós hoje ouvimos Beethoven, Mozart, Rachmaninoff, Dvorak, Vivaldi, sei lá, you name it, não é? Vocês acham que o que a gente ouve é tudo o que existia na época? Não, também havia gajos muito tafuleiros que não chegaram até aos nossos dias porque não tinham qualidade. Porque a boa passou, a má ficou lá, sem memória. Não é? Portanto, no tempo em que o Beethoven fazia as suas sinfonias quase surdo ou surdo, no tempo em que o Mozart já escrevia sinfonias com 7, 8 anos de idade, no tempo em que todos estes homens compunham obras absolutamente majestosas, também havia outros que faziam porcaria. Como hoje, na música pop, tens coisas muito boas e todas são uma grande porcaria. No jazz, também é mesmo tudo. Em todos os géneros musicais e em todas as épocas, tens músicos que foram geniais e que de alguma forma, entraram no coração das pessoas, ficaram na memória e resistem até hoje. E tens muitos outros que ninguém se lembra, porque eram tão merdosos. Ninguém se lembra deles. Portanto, o que existe é música boa e música má. À parte disso, cada tema ou cada género musical também pode acompanhar um pouco a banda sonora da nossa vida. Porque, repara, por exemplo, se me perguntassem assim, mas qual é a música que tu gostas mais? Depende, pá. Para estar em casa a pensar e a trabalhar, quero música clássica. Se estiver em casa a trabalhar, no meu computador, eu ponho música clássica, ponho cenas assim, lounge, assim, quase, até basicamente ponho instrumental, música instrumental, porque a voz distrai-me. Se eu ouvir voz, depois começo a distrair, a cantarolar. Portanto, se eu estiver a trabalhar no computador, que estou horas eternas, intermináveis a trabalhar, eu ponho música clássica, ponho instrumental. Mas se eu for no carro, já gosto de um jazzinho, uma cena com mais beat e não sei o quê, uma cena lounge, R&B gosto, não é? Se for assim no carro a conduzir. E pá, e se estiver numa festa, quer é música mesmo pop, rock, para bombar. Mas alguém vai para uma festa ouvir Mozart? Ou alguém vai querer pôr-se a concentrar no trabalho a ouvir Van Halen? Estás a ver? Pá, quer dizer, eu acho que as músicas, o género musical, acompanha o teu estado de espírito e a situação em que tu te encontras. Portanto, cada momento da vida, da minha vida ou do meu dia-a-dia, tem uma banda sonora diferente, de acordo com aquilo que é o momento que eu estou a viver. E por isso as pessoas que são um bocadinho, às vezes, como é que eu ia dizer, eu conheço pessoas que são um bocadinho radicais, eu só gosto disto, não ouço mais nada, o resto é tudo porcaria. Não, é mentira, estás enganado, pá.
E é verdade.
Isso por exemplo, eu gosto de fazer amor a ouvir os Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. É uma cena minha, mas pronto, sei lá. Não é?
Há de haver mais gente assim. Oh, Fernando, para.
Quando os gajos passam na minha casa, começam a ouvir Breathe. Olha, lá está ele.
Oh, Fernando, okay. Nós tínhamos combinado antes que isto seriam 10 minutitos.
É pá, vocês são de obrigado com
sei,
isso.
Já não sei quanto tempo é que já
é
passou.
Peço imensa desculpa. Mas... Eu falo, é pá, vocês têm que me pôr uma rolha na boca, senão eu começo para aqui a falar. É pá, mas estou aqui a conversar disso, contigo e nem me lembro disso.
Eu gostava que tu, para finalizar, deixasses um convite para no sábado te irem ver às Caves de Coimbra.
Pessoal que nos está a escutar aqui no Éter, no sábado 4 de fevereiro, este sábado já, este vosso comunicador aqui, Fernando Pereira, vai apresentar o seu Lord of the Voices neste ano em que celebro 40 anos ao serviço da cultura e do entretenimento, ok? Vou apresentar o meu espetáculo Lord of the Voices nas Caves de Coimbra, que fica aqui mesmo em Trouxemil, aqui é um espaço maravilhoso, eles estão a montar ali umas mesas maravilhosas com um jantar brutal que mete o melhor leitão da região, que mete espumantes e champanhes e aquelas cenas todas e depois tem lá um gajo, pá, que já teve bigode e agora não tem, que horror, cortou bigode, cortou há 20 anos. Bom, vai lá estar a fazer o seu grande espetáculo, espero eu que seja grande, mas só é grande se vocês forem, pá. Dia 4, sábado, Caves de Coimbra, Fernando Pereira, Lord of the Voices. Aproveitem agora porque eu não vivo sempre. Pronto, basicamente é isso.
Antes de começarmos esta nossa conversa em off, eu dizia ao Fernando que já nos cruzámos noutra vida, aqui em Coimbra também, e disseste também ao longo desta conversa que havia músicas que nos marcavam uma fase da nossa vida.
É verdade.
Uma ação e não sei quantos. E há uma música tua que me marcou por motivos... enfim, divertidos, era uma música que eu usava quando fechava uma sessão numa determinada discoteca aqui em Coimbra, que eram os afilamentos das lâmpadas. Opa. Se me permites, vamos fechar
vamos
a entrevista
embora.
Com isso.
Olha, coitadinho, olha, vou-me despedir e consultar com o Alentejano e dizer, este é um dos meus originais, não é verdade, que foi composto por uns amigos meus também, que fizemos esta música, é uma homenagem aos animais. Ainda não havia o PAN quando a gente fez esta música. Em 1990 não existia o partido PAN. Mas eu já me preocupava com as borboletinhas e com os mosquitinhos tadinhos. Aqui está. Um original humorístico.
Fernando, um grande abraço. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu querido amigo. Até breve. Até sábado, se Deus quiser.
Até sábado.
Das a borboletinhas. Oh yeah. Oh yeah. Depois vem os a mosquitinho, que também é avô, avô. Os a mosquitinho, avô, avô. Com as suas asinhas, César ferrõezinho, todos a lampeirinhos, em volta das a lampadazinhas. É verdade. E aqui mo, os César ferrõezinhos. Nos afilamentos das lâmpadas. Ai, tadinhos, tadinhos. Ai, tadinhos, tadinhos. Dos mosquitinhos. Oh yeah. Oh yeah. Finalmente vem as osgazinhas que a sobem pelas paredes. Todas as lampeirinhas em direção às lâmpadazinhas, é verdade. Pensando lá em encontrar os mosquitinhos e as borboletinhas, que já não estão lá porque foram todas queimadinhas, queimadinhas, tostadinhas, tostadinhas. Onde? Nos afilamentos das lâmpadas. Tadinhas, tadinhas. Tadinhas, tadinhas, das a borboletinhas e dos a mosquitinhos. Tadinho, não vendo os a mosquitinhos nem as a borboletinhas em volta das a lâmpadas. As asoscasinhas pensam, mas que é isto? Até estarei precisando ir ao oftalmologista. Ai, e então aproximam-se mais e mais das lâmpadas, procurando ver melhor. E a Tanek, aqui mo, os César rabinhos. Onde?
Nos afilamentos das lâmpadas.
Ai, tadinhas, 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 das asas gazinhas. Tá bem, tá bem. Finalmente, constatando que não estão lá os mosquitinhos nem as borboletinhas. As asoscadinhas a deixam pelas a parede, precisamente em sentido contrário, é verdade. Chegam ao chão e o que é que encontram? Os mosquitinhos e as borboletinhas, é verdade. Todos queimadinhos, todos assadinhos. Aonde, moços?
Nos afilamentos das lâmpadas.
Ai, tadinhos, tadinhos. Ai, tadinhos, tadinhos. Dos mosquitinhos e das borboletinhas. Dizem as osgazinhas. Dizem as asosgazinhas. Dizem elas, todas as lampeirinhas, aproximam-se dos mosquitinhos e das borboletinhas. E não é que os apapam e dizem: que bonzinhos, que bonzinhos, que bonzinhos, que bonzinhos, ai tão bonzinhos, que são os mosquitinhos. E as borboletinhas, todos assadinhos, ai com, todos tostadinhos. Aonde, filhos? Vá lá toda a gente.
Nos afilamentos das lâmpadas.
Tá bem.
Caves de Coimbra apresenta Lord of the Voices com Fernando Pereira. o Senhor Mil Vozes ao vivo dia 4 de Fevereiro nas Caves de Coimbra. Dia 4 de Fevereiro, a partir das 20 horas, venha ao jantar de gala com o Senhor das Vozes e seus convidados de luxo nas Caves de Coimbra. Fernando Pereira ao vivo. Faça já a reserva através do 961-783-990 ou reserve os bilhetes nos lugares habituais. 40 anos de cultura e entretenimento.
Coimbra é regional do centro.